Ora viva! Bem-vindos a mais um Glitch Gamecast, episódio número 146. Bem-vindos a mais uma semana de notícias e de jogos e afins, ok? Quero já, para quem está a ver, uma pequena nota, peço desculpa para quem está a ver. O Diogo está de férias e decidiu fazer-se representar esta semana por uma fotografia que ele tirou na Jordânia, onde ele está. Dele próprio, pois vistes. Eu pedi-lhe uma fotografia de um camelo e ele mandou a dele. Pronto. Epá, olha, é o possível. é o possível. Mas pronto. É o que está. Pronto. Fica assim. Talvez para a semana tenhamos mais novidades, que eu acho que ele, entretanto, só deve aparecer, sei lá para o final de outubro.
Para a semana não.
Para a semana não. Para a outra semana também não. E só deve aparecer lá para a terceira semana de outubro, ou se uma coisa qualquer, ou assim. Mas ele também não aparece.
As pessoas gozam com ele.
Não. Pois, exato. Mas também aí. Mas aí há uma semana que também que. Coisa, não é bem a culpa dele. Mas pronto, fica para depois, isso, fica para a semana, essas novidades. Pois, exato, temos aqui o nosso chat, olá chat, já temos aqui o Rui Dias a dizer que para a semana está doente. Isso é uma realidade que poderá acontecer. Então, boa noite Rui Dias, boa noite Pardal, boa noite Nuno Mendes, siga. E mais outras pessoas que estão, André Ricadão, boa noite, e mais umas quantas que estão para aí que ainda não disseram nada. Yeah, hoje o nome do episódio é Para o Disparo. Olha, vou dizer porquê, porque me senti inspirado com a demo do Robocop Rogue City, ok? Estive a chegar há bocadinho, antes de ir para aqui, há bocadinho.
Isso é aquele First Person Shooter, não é? Que nós vimos aqui há uns anos atrás, Eu nem sabia que havia demo.
Yeah, havia demo, há demo no Steam, mesmo só para o Next Fest, acho que é assim, Steam Next Fest, é assim que se chama. Não há demo para consolas, porque eles disseram que só fizeram especificamente para este. O que dizer daquela maravilha?
Está mesmo uma maravilha, então.
Tá bom. Olha, já disse, acho que disse algo, é o Seixas, acho eu, pelo Twitter. Que pelo menos deu-me vontade de ver os Robocops, ok? Pronto, pelo menos isso. Agora, a primeira coisa já, e começa já a bombar aqui o episódio. tecnicamente, epá, muito fraco, no sentido em que tinha muito stutter e muito break e muita cena. Injustificado, digo já, injustificadíssimo, ok? Não sei, pronto, se aquilo... problemas possivelmente ao meter uma demo à pressa e se calhar até desconfio, por isso é que também não há demos para consolas, ok? Pronto.
Tem cá uma
desconfiança, parece-me.
Ainda está pior nas consolas, então.
Os stutters de tudo e por nada, quer dizer, até disparar a pistola do Robocop dava direito a break, quer dizer, e toda a gente já constatou, com certeza, mesmo não tendo jogando, olhando para os trailers de gameplay, que a coisa não é propriamente cutting edge, ok? E confirmo, não é. Não é. A sensação que o Robocop, o Rogue City, dá, parece um remaster do jogo. Tipo, olha, este jogo saiu há 20 anos atrás, deixa cá meter aqui uns pozinhos para limpim-pims de agora, que é para isto parecer um bocadinho mais bonito. Pronto, é essa a sensação que o jogo do Robocop, que a demo, pelo menos do Robocop, me dá. De resto, péssima escrita, péssima performance dos atores também.
Era daqueles jogos que
animações. É pá, não, eu fui mesmo para o troll.
Se calhar o jogo é para trollar mesmo.
Mas eu vou dizer já tudo, mesmo de seguida. Animações fraquíssimas, lip-sync não existente, Ok, o que eles falavam e o que a boca mexia não coincidia. Pronto, é demo, pode ter sido feito à pressa. Siga, ok, tudo bem. Pá, gráficos também nada de extraordinário, quer dizer, não está ali, não dá ali grande coisa. Pá, existe, acho que o Robocop Rogue City existe, é um jogo.
Não foi cancelado.
Não foi
Tem de realçar. Não
cancelado.
foi cancelado.
Ele corre um bocadinho, anda mais depressa, não corre. Mas eu aí também entendo, isso também era tipo, o Robocop não corre, né?
Nunca
Anda sempre
correu.
aquela, nunca
Não.
correu. Então, pronto, tem ali umas cenas fixes, tem ali uma vibe. Se calhar eu posso estar a confundir falta de detalhe ou falta. Ou tipo, a parecer que o jogo tem bem uns 20 anos, ou assim, uma coisa qualquer, ou uns 15. Mas o jogo tem toda uma vibe de anos 90, ok? Todos os diálogos. Aquela cena dos filmes dos anos 90 de gangster, estás a ver? Tipo, pá, está tudo chapa 5 ali. Tipo, o gameplay é engraçado, ok? Dar headshots é satisfatório, tem muito gore, ok? Muito sangue. Tem um pormenor delicioso que é tipo, matas um gajo, ele cai para o chão e depois fica assim uma poça de sangue a aumentar. Ok, tem ali uns pormenores engraçados. Dar murros com a mão do Robocop, tipo, as caras dos bandidos não ficam assim em grandes condições. Deita muito sangue também. Eu acho que a única coisa que está ali, mais ou menos. É o Robocop está fixe. Pronto, dentro daquilo tudo, o Robocop, o modelo do Robocop, obviamente tinha que ser um bocadinho melhor que tudo o resto, não é? Mas está fixe. Não está ultra mega next gen, mas está porreiro. Aqui o Mendes até pergunta aqui no chat o quão detalhados são os lábios do Robocop. Tem a sua pinta, ok? Está lá. Pronto, os modelos, tipo os atores, as caras dos atores são as do filme original, ok? Quase todas. A voz eu também acho que sim, se bem que. As vozes também acho que sim, se bem que eu fiquei um bocado em choque com tanto. É sério, estava tão livre de lado por baixo que até me custou. Até me custou, estava a gostar de analisar de certa maneira o que é que estava a ver. Estava pronto, lá está, estava a jogar. Dá tiros no, que a pistola de Robocop é fixe, as primeiras vezes. De resto, é só basicamente uma pistola tipo metralhadora. É engraçado. E isso é a única coisa que a gente vê no jogo: é a pistola e a mão. De resto, não se vê mais nada. É na primeira pessoa. O resto são cutscenes e cenas por aí fora. Pá, tem ali aqueles pormenores dele de levar-me a meio da demo, levar-me uma pancada no capacete e começar-se a lembrar da vida anterior, ok? Então, exatamente, tipo aqueles lives de
Tipo filme,
Robocop, sim, tipo filme. E pronto, está ali muita cena, pá, que faz lembrar o filme e que faz lembrar o franchise. A demo é surpreendentemente 1 hora e meia, ok? Não é tipo 20 minutos ou meia hora. Eu demorei cerca de 1 hora e meia a acabar a demo. Porque podíamos andar lá no edifício da polícia, né, na esquadra. E tínhamos tarefas e tudo, que eu achei super engraçado que tipo, ia passar de Robocop, era tipo, estava lá o ícone da missão e tipo, era uma. Pá, iam dar uma palestra sobre uma cena que ia acontecer e os detalhes dos bandidos e por aí fora. E então eu depois reparei que havia side missions na própria esquadra, ok? E o que é que eram as side missions? As side missions era tipo ajudar o senhor que estava ao balcão, tipo, mesmo a americana que está lá tipo, a atender as queixas das pessoas. E então essa é a side mission que tu metes. E tu, Robocop, ok? Metes-te no balcão a atender as pessoas e as queixas dela. Então era tipo. Era só. Havia. Que caíram nesse clichê porque achavam que aquilo tinha piada, mas isso acho que já foi feito muitas vezes, que é do próprio bandido ir se entregar para receber o próprio bounty, ok? era um desses, super original, super original. Depois era uma cena por causa dos gatos e da maneira como ele dizia, outra. Pronto, eu nunca imaginei que o Robocop pudesse fazer as tarefas mundanas e rotineiras da Polícia de Segurança Pública, ok? Pronto. Outro foi pegar num bêbado e pô-lo na cadeia, que andava lá perdido no meio da esquadra também. Pá, tudo o resto, foi dar tiros. Senti-me um bocado indestrutível, mas sim, a vida também ia. Também baixava um bocadinho de vez em quando. Atirar objetos era fixe, mandar com monitores dos anos 90, tipo CRTs, estás a ver? Pronto, aquilo é tudo, vai de anos 90, CRTs na tromba dos gajos, era bacana também, foi fixe. As explosões são fixe, lá está o gore, tudo fica um bocado ensanguentado, também é engraçado. Só que acho que fica um bocado por aí, ou seja, ele consegue, eu consegui sentir a vibe do Robocop no jogo. Mas também senti que está ali um. Não achei que levasse o tratamento que eu. Tipo, imagina uma coisa, Rodrigo. Havia um estúdio que fazia um pitch só que tem a licença do Robocop. Ok? E vamos fazer isto, vamos fazer aquilo e isto. E pá, eles pedem alguma vertical slice, ou já fizemos isto. Pá, e se a malta que tem. Eu não sei quem é que tem a licença do Robocop. E epá, é isto que vamos fazer. Epá, eu dizia logo que não. Eu dizia lá, epá, não, esqueçam lá isso. A não ser que ninguém queira pegar naquilo. E foi o próprio malta que disse: olha, precisamos fazer enganar aqui alguns e fazer um jogo de Robocop para ganhar aqui uma guitazinha. Pronto, e foi aquele estúdio que decidiu pôr. É assim, pela demo e pelos vídeos de gameplay que já tivemos, é. Ali não tá bom. Eu acho que não. Hora e meia chegou, ok, para mim. Mas acho que se aquele jogo for mais 4 ou 5 horas, vai ser um aborrecimento. Pronto, se for assim, como está lá, porque até me pareceu assim meio mundo aberto, mais ou menos, porque tinhas. Pá, imagina, eu passei por um. Até meti isso no Twitter há bocado, e até no Discord. Passei por um carro e. Passei uma multa. Estás a ver? Passei uma multa, o que. É fixe. E o Robocop ficou todo contente. Tipo, isto vai servir de lição. E graças. Pronto, de resto, andei lá um bocado no submundo, apanha, tipo casa do Nuke, lá da cena da droga lá do Robocop e não sei o quê. Pronto, não acaba assim. A própria demo também não acaba assim muito em altas. É só tipo duas missões. Pronto, é isto que acontece e pronto. Obviamente não vamos julgar isto tudo pela demo, mas o que eu vi é pá, é uma pena.
Até já os vídeos de gameplay que tinham
É
mostrado
uma
estavam
pena,
muito
é uma
fraquinhos
pena.
mesmo.
Tem ali uma coisita ou outra que eu digo, é pá, ok, isto está lá e volto a dizer, e até me deu vontade de ver os filmes de Robocop, pelo menos um, porque os outros todos. Os outros todos. Eu até me tive. Eu nem fui à procura, mas eu tentei-me até. Tentei-me lembrar. Desculpa aí, que gaguejo. De quantos filmes de Robocop é que há? Eu lembro que, na altura,
Fizeram
eram
uma
três
trilogia, não?
trilogias. E depois há outro mais moderno, não é? Que até o Robocop era todo preto.
Deve
Era
ser um
todo. A armadura
remake, não
era
sei.
o remake qualquer, que eu já não me recordo. E eu assim,
Não
bem.
sei.
Pelo menos o primeiro tem que ficar. O primeiro era fixe. Depois os outros, e depois quando ele voa e já tem uns foguetes nas costas e o rei com o porta, isso já é. Isto dá para esticar muita corda, mas o primeiro, sim, foi altamente. Esse foi fixe. Pronto, é essa. Pronto, é isso. No menos aqui no chat diz que é o Robocop 2014. Exatamente. Eu sabia que tinha havido para aí qualquer coisa a acontecer disso. Eu vi que lembro-me de ter visto, mas lembro-me de ter esquecido também. Lembro-me de ter esquecido também. E foi isso. De resto, o que é que eu fiz mais aqui agora esta semana? Andei a jogar Cocoon, mas sobre isso falarei para a semana. Que ainda vou jogar. Isso depois falo por completo para a semana. E joguei. E fiz a análise para os meus jogos do Forte Solis. Eu ia dizer, é um jogo que existe, mas não, esse não, esse é um bocadinho mais. É um esforço-se um bocadinho mais, não é? Por aí é um jogo fixe. Mas, eu acho que os jogos em Marte andam um bocadinho enguiçados, não no sentido de serem maus, mas no sentido de não revelarem assim muita excelência em certos aspectos. Lembro do Deliverance Mars, que foi no início do ano, que eu até fiz a análise, e falei aqui também, que achei que estavam uns furos abaixo do primeiro jogo, que era na Lua. Pronto, também assim com uma história assim um bocadinho. A temática, aliás, a temática até acaba por ser semelhante, um bocadinho, sim, até nos dois jogos, mas pronto, o que é o Forte Solis? Pronto, basicamente, estamos em Marte, tem lá umas bases montadas, a malta está lá, desculpa, vou ter que tentar aqui o Carlos Seixas a ter que gastar o budget todo nos Vice Sectors, e mesmo assim, às vezes dói um bocadinho. Às vezes dói um bocadinho. E então, pronto, o Forte Solis basicamente é isso, é uma espécie de thriller, thriller policial, assim, entre aspas, porque ninguém vai lá à procura de aliens, portanto, fico já esse spoiler. Ninguém vai à procura de aliens ali em Marte. É um thriller meio policial, tipo, de cenas que estão a acontecer, numa certa parte da base em que nós vamos investigar, porque vem uma tempestade e coisas e não sei quantos, e vamos ver. E pronto, a partir daí é um slow burn brutal e absoluto durante 4 horas, em que andamos muito devagar, muito, muito, muito devagar. Aí mesmo não dá para. Olha, o Robocop anda mais depressa, ok? Robocop anda mais depressa, muito devagar. Epá, é de propósito, porque eles queriam captar todo o ambiente da cena e não sei quê, porque se fosse andasse lá a correr, não vis metade das coisas, né? Andavas lá tipo de um lado para o outro, e não, e nem sequer, e nem sequer, e nem sequer te apercebias, pronto, nem sentias a vibe que o estúdio é o Fallen Leaf, acho eu. Escrevi isto há pouco tempo e já não me lembro. E pronto, que eles queriam dar à coisa. O que é que acontece? Acontece que é muito lento, não há nada para fazer, nada mesmo. Tu andas até ao fim do jogo, ok? Pá, não é nada para fazer, como quem diz. Chegas às cenas, ouves audiologos, ouves vlogs da malta que deixou a cena, tipo, a contar-te a história, o que aconteceu ali, mas estás quase sempre sozinho, quase, mas não vou dizer mais, quase sempre sozinho. Pá, e um jumpscare ou assim, só para a malta se animar, nada, zero. Andas, contemplas toda a beleza do motor do Unreal 5.2, a última, agora mais, acho que já sei outra versão, mas
Assim
daquela
pode
versão
trazer.
5.3, 5.2, epá, jogo soberbo a nível tipo, visual, tipo gráfico, animações, interpretações, tipo de vozes, tudo, tudo, 5 estrelas. Tecnicamente o jogo está brutal. Mesmo brutal, em todos os aspectos que a gente possa conceber a nível técnico. Os audiologos explicam e por como as animações são fixes e vês que aquilo é credível e os diálogos são muito bons. Só que a história em si é tipo aquela cena. Eu não sei se o Rodrigo achas o mesmo. Quando há um filme bom, um filme com uma história boa, com maus atores, é uma coisa. Que eu acho que nunca se consegue, mesmo a história sendo boa, quando os atores são maus, quando a performance está a ser má, é difícil, não é? Pelo menos para mim. Quando a história é assim um bocado porra-guítica, mas tipo tens performances brutais e a escrita até é fixe, a coisa leva-se, ok? E aquilo leva-se a bom porto, mesmo que estejas a ver que isto não vai ser grande coisa. Mas pronto, isso. E é isso que acontece. Basicamente, é um walking simulator barra tech demo onde dá para resolver um cubo mágico lá, ok? Mesmo com mecânicas para resolver. E dá para resolver, e já fui ver ao Reddit e alguém conseguiu resolver o cubo mágico lá do jogo. Bebeu umas cervejas a contemplar a cena. Tudo muito bonito, tudo fixe. Pronto, o que no global a experiência é fixe. Tipo, se aquilo, eu não sei quanto é o jogo, mas para aquilo a 20 paus a coisa come-se. Na minha, eu a fazer contas de cabeça entre a qualidade e duração e por aí fora. 20 paus a coisa come-se mais do que isso. Pronto, é bom, é fixe, é. Pronto, mas fácil, eu acho que é facilmente esquecível. Pronto, é isso. Eu acho que é, não tem nada de memorável, mas também não é péssimo, nem mau, nem nada que se pareça. Pronto, está aí.
É que
Pronto.
20 paus é o preço que está no Steam com desconto agora.
Com
Por isso,
desconto? Então,
sim.
olha, é o preço certo. Ok,
Está a
malda.
20% de desconto, portanto é
Com
20 paus.
20% de desconto, está a 20 paus,
É
é o
aproveitar.
preço certo, se calhar para este jogo, para assistir uma tech demo do Unreal. Pronto, é isto. Com mais pormenores e afins, vão lá aos meus jogos, que
A tua
está lá
análise.
análise. Já agora, o Cocoon está a 25 paus e vale bem mais o dinheiro. Mas pronto, sobre isso falamos depois. Rodrigo, tu? Já andas a jogar umas cenas e se calhar entramos por esses temas adentro também com
Podemos
eles.
entrar, sim,
Vai,
podemos
siga.
entrar. Pronto, eu tenho continuado, principalmente no Starfield. Verdade seja dita que acho que estou a chegar. Como é que eu ia dizer? Acho que estou a ficar farto do jogo,
Tá
sinceramente.
bom, tá bom, tá feito.
Estou com 4 dias de jogo, fiz todas as facções, todas as missões de facções,
Eu falta-me
etc.
duas fações. Hei de voltar para terminar essas duas e depois fecho a loja. Também já não vou jogar
Porque
mais.
isso é a parte mais fixe do jogo. Agora, tendo de chegar ao fim, porque acho que estou a chegar ao fim das quests da Constellation, que no fundo é a main story. E pronto, já estou a fazer rush a isso, porque pronto, acho que já está na altura de fechar o task. E nota-se claramente que o jogo é mais forte fora da main story. Apesar de que já percebi o twist que eles querem dar à main story para ligar à continuidade do jogo, para as pessoas continuarem sempre a fazer. Novos jogos, etc. Mas pronto, claramente as facções são um forte jogo. Continua na mesma excelente, atenção, não é por estar a chegar agora 4 dias de jogo e tipo, estou a ficar farto, não. Tipo, investi lá muito tempo e gostei de todo o tempo que tive lá. A partir de agora, pronto, tendo terminado estas facções, começa a ser um bocadinho mais ok, está fixe, mas pronto, estou pronto para o próximo.
É tipo aquela cena, chegas àquele ponto e tipo, este jogo já não vale mais do que isto, não é?
É, não tem mais nada para oferecer.
Não vale mais do que isto, por mais muito mais horas que a gente faça, já não sai daqui
E
e
até
pronto.
depois até como já estava já a chegar ao fim das coisas para fazer e investi algumas horas a fazer um outpost. E tipo, pá, não.
Também fiz, também, mas é.
Não, acho que é muito complicado, tipo, é muito fixe, aquilo é
Não é
um
muito
jogo dentro do
complicado, é que ninguém
jogo.
te explica. Estás a ver? Tipo,
É assim, é
ninguém
complicado se tu
explicar,
queres fazer
mas.
tipo uma economia daquilo.
Sim,
Se quiseres
sim,
fazer uma
sim.
economia e é sustentável e que realmente tira proveito, tipo, dos resources mais raros, não sei o quê, pronto, ok, é fixe. E isso depois pode ligar com a parte de quereres fazer research a tudo e querer fazer upgrade a tudo, tudo bem. Porque eu também já estou numa fase em que, tipo, dinheiro não me falta e não sei onde é que é de gastar o dinheiro. Portanto, acho que só mesmo na parte dos recursos, de conseguir fazer upgrade a tudo para termos o personagem super quitado ao máximo possível. Talvez seja por aí. Mas pronto, não me justificou estar a investir tempo nisso, mas acredito perfeitamente que tanto ship building como outpost building seja algo que hajam várias pessoas a querer lhe dedicar muito tempo e estejam lá super contentes e entretidas a fazer aquilo. Não é para mim, portanto, core do jogo altamente, estou pronto para o próximo e salta lá a próxima coisa. A próxima coisa foi agora o Forza lançado em Early Access a partir do dia
Agora é
2.
que vem o tema quente é que vem aí.
O Forza Motorsport, muito ansioso pelo jogo, não é? Porque acho que já não lançava desde 2018, se não estou em erro, ou 2019. E só para dar um bocado de contexto, porque depois também estive a ver uma entrevista, penso que era do Studio Director da Turn 10, a explicar o porquê disto. A ideia deles, pronto, em primeiro lugar, vem tudo também pelo nome que é dado, não é o Forza Motorsport 8, é o Forza Motorsport, e a
Ok.
ideia deles é fazer disto uma plataforma. Ou seja, tens uma base de jogo e depois vais acrescentando conteúdo ao mesmo durante vários anos, quase como um game as a service. A verdade é que com um jogo de corridas isso resulta bastante bem, porque tens sempre carros novos a sair, vais conseguindo arranjar novas pistas. E vais sempre criando novos eventos, porque esses mesmos eventos foram bem sucedidos no Forza Horizon 5. E pelo que eu já vi, eles já estão já há planeados para aí 5 ou 6 eventos. Um deles já está em aberto. Acho que vai continuar aberto até mesmo para as pessoas que depois do Early Access. Que no fundo são tipo taças com várias corridas dentro da mesma categoria. E portanto a ideia deles será essa. Ter o Forza Motorsport como uma base que depois continua a ser alimentado durante vários anos. Agora, essa base tem que ser muito boa, não é? Para isto resultar. E a base é boa, a minha primeira impressão é que é mesmo muito boa. Acho que tem muitos pontos positivos e novos e inovadores. Começando como, por exemplo, não é bem setores, já não sei como é que eles chamam, mas no fundo são segmentos, acho que eles chamam segmentos. Pequenas porções da pista em que nos é avaliado e temos um pequeno time trial dentro da mesma. Ou seja, um conjunto de curvas, ou só uma curva, esse é um segmento. Antes tínhamos tipo apenas e good turn, bad turn, perfect turn. Para cada curva que fazemos, agora é mais pelo segmento e é uma pontuação de 0 a 10. Não sei, pronto, eles contam vários fatores, não é? Desde a velocidade de entrada, a velocidade de saída, atingimos o apex, fizemos bem a linha, não perdemos tempo nem nada, pronto, estamos sempre a melhorar, etc. Portanto, eles juntam isto tudo e fazem num conjunto de curvas, ou só numa curva, uma avaliação desse setor. E pronto, as pessoas podem ir melhorando porque é no fundo também um ponto bom para vermos se podemos melhorar naquela volta, naquele ponto específico, a cada volta que damos. Só isso, pá, acho que é excelente, é espetacular, é muito melhor do que ter apenas os time differences, por setores, é melhor do que ter apenas para cada curva um good or bad. Portanto, está muito porreiro nesse aspecto. Falta também, talvez, mas lá está, podem construir em cima disso, comparação com os nossos amigos, por exemplo. O nosso amigo, tu, Gonçalo, conseguiste fazer aquela segmento em 18
Na boa,
segundos,
meu.
eu só consigo fazer em 20,
Na
tipo,
boa.
tentar para melhorar. Portanto, podem talvez mexer nisso, porque também faziam isso um bocado no Forza Horizon 5. Toda essa noção do social que acho que vai fazer um bocado de falta ao Forza Motorsport neste contexto que eles querem usar. Mas pronto, outra feature que também é nova e é polémica e eu estou a favor é a forma como os carros estão evoluídos, como se faz upgrade. Eles disseram logo ao início, mal que o jogo começou a ser revelado, que querem que cada carro seja quase mesmo um item pessoal nosso, em que nós vamos trabalhando e vamos melhorando o carro. E isso está bem feito com um único senão, em que é forçado ao utilizador. Ou seja, nós não conseguimos pegar num carro qualquer, comprá-lo e pode ser um Seat Ibiza e de repente aquilo consegue correr contra Porsches e tudo. Não, não conseguimos fazer isso. O carro vem com upgrades bloqueados, que acho que é essa também uma grande diferença e que está a causar polémica, porque a única forma de desbloquear os upgrades é usando o carro. Pronto. Qualquer coisa que fazemos com o
Pois.
carro, seja em corrida, seja em treinos,
Exatamente, e
está
até
sempre
vi,
a dar.
desculpa lá, e eu vou-te interromper porque vi aí malta da praça a queixar-se. Vi para aí uma ou duas reviews, não sei se foram muitas ou pelo menos malta a queixar-se desse aspecto. Mas eu lembro, nós estivemos a trocar mensagens à tarde, eu reparei, eu Forza, ok? Gostei do Horizon 5, foi fixe. E já, pelo menos já fico com a cena quando sair o 6, vou chegar também. Mas condição de simulador mais técnica, não. Mas tu me disseste-me que isto era uma cena pedida pela comunidade.
Sim.
Não é?
Porque uma das queixas que mais a comunidade do Forza Motorsport, atenção, não tem nada a ver com a malta do Forza Horizon,
Ok.
porque no fundo há um bocadinho de distinção, e até mesmo pelos fóruns da Turn 10 vê-se essa distinção. Uma das queixas que muita gente tinha era que era possível pegar em qualquer carro e fazer imediatamente aquele carro a cena mais quitada do mundo. Pronto, ou seja, pegar num Seat Ibiza e ir logo para eventos de S1. Apenas com upgrades de dinheiro em que vais lá, carregas a meia dúzia de botões, ainda por cima até aqui há umas iterações, eles implementaram o Quick Upgrade em que queres meter um determinado carro, o Forza Horizon tem 5, tem isso, em que queres meter aquele carro S1, pega lá este dinheiro que tens, são estes upgrades que vão ser feitos, automaticamente
Exato.
escolhidos por ti, pelo jogo. Ok, pronto, está feito. Tens aqui o teu carro em S1, apesar de o teres acabado de comprar. Mas eu nunca achava sequer isso. Era só carregar uns botões, tipo, mesmo a parte dos upgrades, era tipo andar sempre para a frente, escolher este upgrade, andar sempre para a frente, escolher aquele upgrade, vou para os pneus, andar mais para a frente, escolher este upgrade, porque querias no fundo o melhor dos melhores para o teu carro. E era só uma sequência de botões que as pessoas faziam. Pronto, isto para o Forza Horizon resulta bastante bem, porque as pessoas querem mais esse efeito imediato e querem pegar no carro e curtir. Aqui não é bem pegar no carro e curtir, é tipo trabalhar o carro, é ficar a conhecer o carro, ir melhorando aos
Que se
bocadinhos.
calhar até eu consigo, repara, eu consigo entender. Eu se eu não sei qual é que é a melhor maneira, ok? Não sei qual é que é. Eu, para mim, jogos de corrida, ou é o Forza Horizon, já falei há pouco, mas Burnout Paradise e Need for Speed Underground 2, o que eu curti era botar azeite naquele carro, Catan, percebes? Era bota azeite naquilo e neons e o caraças e aquele Nissan Skyline tinha que estar mesmo a bombar à bruta, estás a ver? Se bem que o melhor carro do jogo era o Peugeot 206, o que tinha
Muita gente
tração.
sabe.
Mas é que eu não sabia disso, agora vou fazer uma parte. Tudo Skylines, tudo à bruta, tudo ali a fazer corridas, éramos 5 e 6, tudo junto no mesmo, na mesma casa, tudo trazia fins de semana, tipo trazia o PC para lá em LAN. E tudo. Eu uma vez, tipo, ah, deixa cá experimentar isto. Nunca mais larguei. Tu bombavas aquele, ainda por cima era só tração à frente, ok? Aquilo, tipo, eu sou um conto. Como é que é o understeer ou oversteer? Qual é que é? O que é
Depende
de
do que queres
fugir?
fazer. Queres fugir as traseira?
Basicamente, não. O que eu queria era que a traseira não fugia. O que aquele carro fazia era que a traseira não fugia
Pois,
nunca.
é tração à frente.
Não, mas é que não fugia nada, enquanto que as outras andavas lá e patinavas. Era a dar avanço àquela gente toda com o Peugeot. Até que depois começou tudo a jogar com o Peugeot 206. Já ninguém ia com as bombas, era
Isto
tudo com o
também foi
Peugeot
na
206.
altura o Peugeot 206 também tinha acabado de sair, acho eu. Aliás, quando o 206 saiu, aquilo foi, puf, só a
Está
campanha de
tudo certo
marketing
para que saia
daquilo.
um Underground 3, meu. Eu estou preparado para esse azeite todo. Se alguém
Assim.
sabe, se alguém souber de algum jogo de corridas, e tu retigo também, onde haja esse tipo de azeite e recente, diga, tá?
É os últimos Need for Speed.
É, aquele último que saiu, que era com
Acho que
todo.
até está no. Não sei se foi para o Plus ou se foi para o Game
Ah,
Pass, mas o Unbound, acho que é Unbound.
ok. Unbound. Olha, e já
Tem
agora.
azeite. Que
Pois
chega.
tem azeite. Mas antes disso, já agora, ficamos na pergunta que era. Que eu não sei, na questão que eu não sei, que não sei se isso é bom ou mau, se comprar com dinheiro, como por exemplo no Horizon acontecia, não era? Basicamente era ganhar dinheiro para comprar carros, não é? E aqui não, já não é bem isso. Vamos manter isso em
Em aberto.
banho-maria, porque há aqui perguntas. Uma rápida para o Rodrigo e para a gente não deixar escapar as perguntas, pois enche muito o chat. Motorsport ou Horizon? Basicamente ele está a dizer simulação ou arcade.
Não sei se é bem nesse sentido a pergunta,
Ah,
mas eu
não?
vou responder. Mas a resposta para mim é fácil, é Motorsport.
Ok.
Motorsport é mais competitivo. Muito mais
Tá. A
competitivo.
pergunta, tipo, o verde contra o azul já é mais daqui a bocado. O verde contra o azul é mais daqui a bocado. Carlos Seixas, diz-me que é melhor esperar sentado pelo Horizon 6. Se tiveres, dizem que o Crew Motorfest é uma boa alternativa. Não sei, experimentaste o Crew Motorfest?
Não,
Ou
não, não cheguei a
não?
experimentar,
Ok.
não.
Ok. Rui Dias tem uma pergunta para nós. Porquê é que acham que um estúdio first party numa console entraria com mais poder computacional mais de um ano depois de GT7 não consegue ser melhor visualmente? Isso agora temos aí uma pergunta do caraças. Pronto. Uma coisa. Eu sei que... Eu acho que foi o Rui Dias. Eu não sei se tu viste, Rodrigo.
Uhum.
Meteu um vídeo comparativo entre o Gran Turismo e este Forza Motorsport. Eu vou ser já o primeiro. Entre um tinha mais, o da esquerda tinha mais uma coisa que o da direita. E o da direita tinha mais nasceu que a esquerda. Eu chamava o VAR. Eu fazia assim, estás a ver? Chamo o VAR e o VAR que decida. Estás a perceber? Pronto, um bocadinho tinha mais cor, um bocadinho daquele lado, uma luz mais do outro lado. Depois o da esquerda notava, tinha uns pormenores mais fixos na pista. Para mim, olha, chamo o VAR que depois decida para mim. Não sei se era se tu jogaste os dois.
Não cheguei ao Gran Turismo. Chegar... Okay, eu estou à espera até hoje do Gran Turismo aparecer no PS Plus. Não percebo porque é que aquele jogo não aparece no PS Plus, mas pronto.
Pá, e não consegue ser melhor visualmente. E eu acho que a pergunta do Rui Dias também... Ah, diz que o vídeo da IGN não era justo para o Forza e até já foi retirado. Pá, pronto, eu não vi pá, os vídeos também com pressões e tudo, não dá para ver muito bem. De qualquer maneira. Há duas coisas. Aqui também se mete. Na Xbox mete-se a Series S à mistura, não é? Porque o jogo tem que funcionar nos dois.
E o PC, apesar de tudo, é mais uma plataforma também.
É pá, mas o PC é manda quem tiver computador tem, quem não tiver que vá comprar. Essa é a política do PC, não é?
Sim.
No console é aquilo e aquilo mesmo. Tem que estar ali e pronto. Mas a questão é que então se pode dizer que há vários jogos já em que graficamente a PlayStation acaba por ser superior, ok? Porque a Series X também está ali um bocado, goza um bocado com a tentar aproximar as duas versões o mais possível, ok? Para a discrepância também não ser assim um grande abuso. Não sei se isto faz sentido para aquilo que eu estou a dizer para ti, se não. Ah, ok.
É assim. E sinceramente, respondendo à pergunta, eu acho que, pelo menos para mim, neste tipo de jogos, não é o visual que importa muito.
Mas
é mesmo
mas isso
dos
é uma,
carros,
é uma
não é?
Cena. Mas isso
e
é
os
uma
carros
cena
que
que eles,
existem.
Sim, mas isso
E
é uma
as
cena que
pistas.
eles próprios metem em cima deles, não é? Eles, cada vez que aparece um jogo deste tipo, é o tipo que é que tem o maior realismo e o realismo passa para ser gráfico também.
E a Turn 10
Não é?
fazem a renderização dos carros e fazem aquilo tudo a laser e mesmo capturam o som de cada carro e etc. Fazem um
Vi
trabalho gigantesco.
Vi uma cena que eles até metiram microfones dentro do motor
Exatamente.
Para brutal nível. E não sei se isso foi no Gran Turismo, se foi no Motorsport, acho eu. Se calhar fazem
motor,
o mesmo.
Turn 10 fazem,
fazem
se calhar fazem os dois.
É, pronto. Fazem os dois.
Eu lembro de ter visto Making Offs da Turn 10 em que eles mostravam precisamente isso. Eles tentavam, cada carro que têm no jogo é por isso feito com scanner de laser, passam para 3D, metem microfones em todo lado e pronto, é muito realista para cada modelo que têm dos carros e mesmo das pistas. As pistas
Mas
acho que também usam.
Mas eu olhava, eu olho para um e olho para o outro e digo, epá, isto está fixe. Está bom.
Sim,
não...
é isso, exatamente. Tipo,
chega um
estamos num
ponto.
ponto em que estão os dois altamente. Não é?
Chega
Tipo,
um ponto que não
visualmente.
É por aí. Eu acho que chega um ponto, e isto é que é verdade. Acho que já nem estamos a dizer que o Gran Turismo é o melhor, nem o Motorsport é o melhor, por exemplo. Eu acho que é Gran Turismo, PlayStation, Motorsport, Xbox, não é? Pronto, quem tem uma PlayStation joga Gran Turismo. Quem tem uma Xbox joga Motorsport.
Sim, exatamente. Acho que.
Quem tem PC joga Motorsport e um dia deixa vai de jogar Gran Turismo, porque já se falou para aí uns pozinhos a dizer que vai sair também no PC.
Não sei
É
isso,
o quê?
porque sinceramente a comparação entre os dois eu não consigo fazer, porque já ando para jogar Gran Turismo há muito tempo. A última experiência que tive com o Gran Turismo não gostei nada, simplesmente pelo facto de o UI e a condução não eram do meu agrado. E nisso acho que o Forza Motorsport, mesmo neste, acho que está muito fixe. Pá, tá, a parte da carreira está muito porreira. Quick play é super rápido mesmo. Tipo, eles podem te. Se queres mesmo entrar no jogo e fazer uma corrida, tens literalmente um botão em que eles dizem: vamos escolher tudo por ti. Pode ser, pode. Pronto, metem-te
Diga,
num carro, metem-te numa
andamento,
pista qualquer e tipo, já estás a andar, já estás a
andamento.
conduzir e o carro que estás a usar já está a ganhar tipo experiência e créditos para fazer upgrades. Pá, portanto, acho que são os dois grandes jogos. Quero experimentar o Gran Turismo também. O meu único senão com o Gran Turismo 7 é o UI e o comando da PlayStation. Vai nada. Não tenho mais nenhuma coisa que me
Não
ponha
curtes o comando da
reticente.
PlayStation
Os
para.
gatilhos para conduzir, pá, não consigo. Os gatilhos da Xbox são a melhor coisa para conduzir. Pronto. Para conseguir calcular bem e calibrar bem o
Não
acelerador e o
experimentas com o
travão.
volante? Ou não curtes o volante?
Eu gostava de ser rico e gostava de ter espaço para isso. Tipo, aquele
Ah,
volante,
querias ter uma.
esquece.
Querias ter
É que tem
uma
uma coisa
cena.
decente, sabe? Uma coisa decente.
Uma coisa
E
decente. Tem que ser uma coisa decente.
é, por isso é que eu acho que também comentei isso com o Forza Horizon 5 e também com o Forza Motorsport 7. Estes jogos para mim também são bons porque acho que é o máximo de simulação que conseguimos ter para um comando.
Ok.
Pronto. Ou seja, se queres jogar um simulador, e há quem te diga o Forza Motorsport não é um simulador, e eu aceito isso, mas é o melhor que temos para ser possível jogar com um comando. Pronto. A experiência de jogo é espetacular com um comando.
Achas que
O
simuladores é
Project Cars também
mais.
fazia isso bem, mas
Pronto,
para
ok.
mim Forza Motorsport é excelente para isso.
Olha, e já agora, desculpe interromper, Rodrigo. Nuno Mendes diz que partilha do sonho que estava a ter o Gran Turismo 7, um volante e um VR2.
Exatamente,
Ok.
é um bom exemplo. É um bom exemplo.
Eu conheço quem jogue a Gran Turismo do VR2. Ok. É uma grande experiência, é o que parece.
Pois,
É
e
uma
mesmo
grande
pelos vídeos,
experiência.
sim, também já vi vídeos e vi feedback das pessoas,
É
dizem
uma
que
grande
é mesmo
experiência.
altamente. Nisso a PlayStation não consegue fazer muito bem e o Gran Turismo tira muito, muito bom proveito disso. E acredito que sim, pá, e adorava poder fazer isso, pá, mas pronto, não consigo. Por isso, para
Mas depois
mim,
também é
o
tudo. O
comando é
gajo diz
mais
não
fixe da
estica, não é?
Xbox. Pronto, diz?
Isso é mesmo aquela teoria, tipo, olha, eu gostava muito de jogar em 4K e o caraças e aqui no PC, mas não, eu jogo a 1080p porque o dinheiro custa ganhar e o PC tem que durar alguns aninhos. Se eu for a meter isto
Yeah, e depois tu
a
vês,
4K,
tipo.
todos os anos estou a comprar peças novas. Portanto.
E depois tu pensas, e se mesmo assim consegues ter uma experiência fixe, pá,
Yeah.
consegues, tipo, consegues ter uma experiência altamente. No, o
É.
Forza Motorsport, tipo, com o comando, consegues ser mesmo competitivo ao ponto de estar a melhorar décimas a cada volta. Consegues fazer isso. E sentes que, tipo, conseguiste melhorar usando o comando para naquela volta conseguiste fazer ele melhor tempo. Ah, portanto, isso para mim, lá está. É em relação ao Forza Horizon 5, e acho que também foi uma das coisas que eu apontei ao Forza Horizon 5, que é um dos problemas de para onde a saga foi, é que eles estão a tirar quilómetros de asfalto e estão a substituir por quilómetros de terra. Porque muitas pessoas também pediram isso, não é? Querem sair fora e aquilo é mundo aberto e querem andar com jipes e não
Com
sei o quê.
chips e não sei quê.
Então com isso sacrificaram quilómetros de estrada. E apesar de no
Mas não houve um
México.
drama, já falámos sobre isso, não houve um drama qualquer que tipo no Horizon só se anda de Jeep. E pronto, na qual é que é? Porque os jeeps andam. Como é que é? Como é que era essa? Rodrigo, explica.
Ah, não sei, sério, acho que havia duas razões. A primeira era porque podias bater em tudo e mais alguma coisa e levavas-te para a
Ah, ok,
frente.
era isso, ok.
E a segunda é porque, lá está, podes sair fora da estrada e vais para onde quiseres. Pronto,
Exato.
isso é muito fixe, mas tipo, para alguém que quer, tipo, ter uma pista naquele mundo e tentar fazer aquela pista melhor, por isso é que também, eles vão agora, já agora só um off-topic sobre isto, a Playground também já anunciou que vão fazer agora não sei como é que se chama, mas é, o modo em que podemos construir pistas vai ser completamente refeito no jogo. Porque lá está, isso é o que era preciso para alimentar no Forza Horizon 5 para, por exemplo, as pessoas que gostam de ter mais pistas em asfalto. E as pistas que
Ok.
existem não eram suficientes. Pronto, a Playground vai dar a hipótese para fazer as pistas que quisermos para as pessoas que querem fazer isso. Pronto, e é aí que eu sinto falta em que não havia quilómetros de estrada suficientes para quem quiser pegar num carro e fazer aquilo a sério, tipo apanhar as curvas no melhor ângulo, fazer o apex tudo direitinho, etc. Pá, pronto, não é possível. Mas Forza Motorsport, pronto, é o jogo para isso. E é aí que, para mim, Prefiro Forza Motorsport nesse sentido, porque lá está. Gosto de pegar num carro e tentar melhorar a cada volta, nem que seja a porcaria de um décimo, de uma décima, para a volta seguinte ser cada vez melhor e sempre assim a melhorar.
Certo.
Mas pronto, pá, em relação ao comando também gostava muito de ter um volante em vez de comando, mas não dá.
Não dá.
Voltando então para aquele tópico
Não,
que
ok.
estava aqui em aberto e para terminar, como eu estava a dizer, eu concordo com as críticas, compreendo, mas sinceramente prefiro como está implementado assim. Acho que foi mesmo algo que a Turn 10 está consciente de que está a bloquear upgrades do carro e que não há hipótese disso. E sinceramente acho que se o feedback for muito negativo nesse sentido, eles mudam e basicamente desbloqueiam e basta ter créditos para ir lá e desbloquear e não é preciso fazer subir de nível cada carro. Acredito que eles possam voltar atrás nisso. Ainda não vi muito excepto em algumas análises portuguesas. Ainda não vi muito feedback negativo em relação a isso, porque mais uma vez eu tenho a ideia que isso era algo que a comunidade queria. Algo mais sentido de progressão para cada carro, em vez de ser só carregar no botão quick upgrade, quero S1 para este carro, independentemente de ser um Fiat Punto. Fica S1, pronto, não é bem assim. Portanto, agora não temos a papinha toda feita. Temos que trabalhar para cada carro. Com isto também, diga-se que não é muito difícil. Tipo, por exemplo, uma das coisas que pode ser mais controverso dentro da própria polémica que já é esta feature é os pneus estão desbloqueados ao nível 10 de cada carro.
Andas a
Pneus é algo
patinar
que aquilo.
durante 10 níveis
Opa,
até ter os pneus.
não patinas, mas tipo, quem joga Forza Motorsport sabe, e até no Forza Horizon sentia-se isso, mas o foco muito grande que é ter bons pneus para o tipo de corrida que se quer fazer. Os pneus stock são fraquinhos, tipo, tu basta meteres uns pneus slick, que numa pista, tipo, o carro é completamente diferente. E isso está bloqueado a partir de nível 10 ou 11, já não me lembro bem. Mas sinceramente, para chegar no nível 10 ou 11, eu acho que basta fazer 4 corridas com o mesmo carro e conseguimos
Também
chegar
não é grande
a
coisa,
nível.
não. Isto também não
Não, é,
é.
epá, é rápido. Tipo, acho que, sei lá, numa hora consegue-se chegar ao nível 10. Tudo bem que é uma hora para cada carro. E se queremos fazer 10 carros a nível 10,
Pois,
são
exato.
10 horas. Mas aí também, e voltando ao que o Studio Director disse, ele esperava que as pessoas escolhessem pelo menos para aí 5 carros, que fossem aqueles 5 carros preferidos, e são aqueles 5 carros que vão usar para tudo e mais alguma coisa. Portanto, é
Ok.
essa a ideia deles. É ter 5 carros, 5 amores da vida, não é?
Não
Em
exato.
que tu tens um carro para fazer aquele tipo de corridas, tens outro carro mais evoluído para outro tipo de corridas e tens assim apenas 5 carros. Não vais
Eu
conseguir ter
consigo,
muitos porque é muito investimento.
perceber a ideia, por acaso. Também percebo a ideia de quem não curtisse e curtei experimentar tudo.
É pegar num carro qualquer, fazer logo upgrades todos e
Eu
vou
também
logo
gosto mais
curtir e
assim, não
acabou.
é? Eu também gosto mais assim. Mas se calhar assim. Não é? Porque também no Forza Horizon compete sempre só na mesma categoria, não é? Portanto, presumo eu no
E
Motorsport.
depois
Não.
acontece o que acontece no Forza Horizon 5, em que é tens corridas de classe A e tens corridas de classe S1. E acabou. Porque mais ninguém quer ir para as outras. As outras ou são demasiado rápidas ou são demasiado lentas. Pronto, uma das coisas que eu adorava nos Forza Motorsports anteriores era eu pegar num carro fraquinho, porque começas tipo uma carreira mais cá em baixo, e tinha tipo. Neste não tenho, eles voltaram a falhar nisso, mas espero que adicionem. Que é, por exemplo, carreiras e competições de carros hot hatches, mas só tração à frente. E no limite com 150 cavalos. Pronto, havia competições assim. Então tu pegavas num carro, tipo mais ou menos fraquinho, sei lá, com, vamos dizer, com motor 1400, tração à frente, no máximo 75 cavalos. Mas depois ias evoluindo o carro até chegar ali ao limite máximo que conseguias para preencher aquela categoria. E depois fazias essa corrida, fazias essa competição com esse carro e depois tinhas desbloqueado a seguir. E a seguir já era com mais potência, com um nível mais acima, um performance index mais acima. E tu podias optar, vou escolher o mesmo carro, vou melhorá-lo um bocadinho mais para ser elegível para a categoria a seguir. Então podias pegar num só carro e construí-lo sempre até chegar à última corrida, porque ias pegando aos bocadinhos e ias desbloqueando aos bocadinhos. Pá, isso para mim era altamente, porque no fundo quase que mesmo ficavas afeto àquele carro e levavas-o até ao fim. Pronto, eu acho que a ideia é essa, e claramente a ideia é essa, em que crias um bocadinho de amor ao carro que tens e vais sempre melhorando. Se tens a hipótese de simplesmente carregar um botão ou outro e tens logo o upgrade para ir para a competição mais alta, pá, perdes isso, não é?
Perde-se um
Portanto,
bocadinho a cena, não é?
é. Eu compreendo que as pessoas achem isto polémico, mas vale a pena também investir no, em cada carro. Pronto. E se as
Ok.
pessoas não sentem isso, se calhar este não é jogo para elas. Pronto. Claramente não é jogo para elas.
Tal, ali a fechar com uma bujarda. Ora bem, vamos então aqui ao chat para não perder a cena. Ok, Carlos Seixas, visualmente parecem-me semelhantes, mas eu por acaso vi um vídeo sobre a inteligência artificial em que o Forza Motorsport, se parasse o teu carro no meio da pista, eles iam contra ti e no GT7 contornam o teu carro. Ok. Rodrigues, esclarece que não foi o vídeo que ele colocou no nosso Discord. Não colocou, foi da IGN. Ok. Porque não tinha achado justo de início. Digital Foundry diz que comparativo só para novembro. Diz o Rui Dias. O Mendes acha que olha para os dois simuladores e é tão fixe não ter o mesmo ano por causa da
Acho que
carteira.
assim.
É. É isso mesmo. O Nuno Mendes partilha do seu. Lá está a partilha do seu ter o GT7.VR2, já falámos disso. O Rui Dias tem um T300 RS GT para o PlayStation 5. O Rui Dias diz, por exemplo, selecionas um carro e sentes o arranque do motor no comando da
Pois,
PlayStation.
eu acredito que com estes DualSense seja até interessante, um jogo de corrida, porque com todo o haptic feedback é espetacular para a corrida. Mas pronto, lá está, estou à espera do
Eu
GT7 que
sei
vai
que
para o
ele varia de
PlayStation
carro para
Plus
carro
para
também.
experimentar.
O Rui Dias também diz que a parte mais fixe para mim nestes jogos é o início, em que tens de espremer a lata que tens e fazer grind para uma peça que o faça ter um bocadinho mais de performance.
Pronto, e agora, adicionando a isto, a questão é que no Forza Motorsport isto não é apenas no início, é sempre em todo o jogo. Como está feito o jogo, isto é a filosofia para o resto do jogo todo. Por isso, eu até já experimentei pegar em Porsche e carros até mais, categorias mais acima, e os aparelhos são todos bloqueados a mesma. A única diferença é que, vamos dizer que o benchmark começa um bocadinho mais alto para um carro mais potente. É a única diferença. Porque depois, se queremos meter pneus, ok, tens na mesma que evoluir aquele carro até nível 10 para conseguir poderes alterar os pneus desse carro.
O Carlos Seixas também deixa aqui o comentário dele dizer que os gatilhos do DualSense são muito melhores que os da DualShock 4. Epá.
Eu sinto isso, claramente os DualShock
Sem
eram
dúvida.
horríveis.
Sem
Por isso
dúvida.
é que lá está, eu estou receptivo a isso. Continuo a achar que os gatilhos do comando da Xbox, até agora da Series X, são melhores. Mas claramente o DualSense tá muito melhor.
Ora bem,
Eu acho que,
mais alguma
deixa-me
coisa?
só.
Ah,
Sim,
ok.
por exemplo, outra coisa também muito fixe do Forza Motorsport agora é. Eu acho que eles chamam aquelas regras em que tens, no fundo, três parâmetros de regras, e dentro destas regras estão as penalties. Penalties, acho que é outra coisa que é super inovador para o jogo, principalmente para o Forza Motorsport e jogos que dê para jogar online. Como é que isto funciona? É quase um bocado semelhante à Fórmula 1, mas menos penalizador. Em que sentido? Colisões, cortar. Acho que é só em colisões e sair fora da pista. Pronto.
Os limites de pista, ok.
Sim, só que o jogo é inteligente ao ponto em que tu sais fora da pista, mal sais fora da pista, começa logo um aviso e com tipo um loading ao lado, tipo off track, e está o loading a ser feito. Quando tu voltas à pista, demora pá, 1 ou 2 segundos, e esse loading depois diz se tens penalty ou se não tens
Tipo,
penalty.
se tiraste vantagem tempo daquilo ou não, não
Exatamente.
é?
É a mesma coisa com as colisões. Ainda não percebi bem como é que eles fazem as colisões, porque já me aconteceu bater num carro e o outro carro não fez nada e a penalização é zero. E também bati noutro carro e o outro carro foi completamente falado e tive penalização zero também. Mas também já me aconteceu dar toques e depois eles dão-me, imagina, meio segundo de penalização, 1 segundo de penalização. Pronto. Não percebi bem como é que é com as colisões, mas sair fora da pista parece-me ter acertado quase sempre no cálculo, e às vezes dá-te uma posição logo de 1 segundo, outras vezes dá-te só tipo de 1 décimo, outras vezes dá-te de meio segundo. Pronto, essa parte acho que é excelente, porque, principalmente se eles conseguirem fazer o tweak direito para as colisões, é o que vai salvar o online. Porque no Forza Motorsport a comunidade e a cultura já era um bocadinho melhor do que era no Horizon, por exemplo, mas imaginem esta feature no Horizon e uma pessoa vai fazer um event, acho que é, agora estou-me a lembrar, é o Event Lab, e faz um event no Event Lab e ativa a opção de penalizações. Aqueles gajos que vão de jipes só para arrombar com os outros carros, tipo, são logo penalizados, são logo encostados ao lado e acabou a corrida para eles. Com isto, se eles juntam a isto, tipo, um sistema de, tipo, aquelas queues de cheaters, de trolls,
Trolls,
de griefers, pronto. Isto era altamente porque fazes muita asneira, vais para uma queue diferente, saltas fora do servidor e não podes entrar com a malta que, no fundo, nunca tem penalizações nas corridas que faz. Pronto, para fazer lobbies, acho que isto é altamente, vai ajudar imenso, ao bem-estar da comunidade e ao fair play das corridas. Porque, pelo que eu percebi e pelo que eu tenho visto e do que joguei, acho que está um sistema muito bem feito, é inovador. Tá, mais uma vez, está muito melhor detalhado ao que era antes, mesmo para cada corrida ou treino, etc. Está sempre ativo. Não sei se podemos desligar isto, mas lá está. Podemos, claro, desligar se escolhemos o parâmetro de regras mais baixo, dentre aqueles três que existe. Eu tenho jogado com o parâmetro mais alto, das regras, impecável, sem qualquer razão de queixa. Dentro deste parâmetro também estão, por exemplo, os danos do carro, o consumo de combustível, o quanto se degradam os pneus, tudo isto está nesse nível, portanto, está muito bem enquadrado estes três níveis, altamente. E mais uma vez, algo que vai ajudar muito também online, em que as pessoas podem escolher: olha, atenção, vais para esta corrida e está em nível 1 dos parâmetros das regras, quer dizer que não tem problemas, não tem nada, vai ser uma cobaiada. Tens outras corridas, tem o nível 3 ativado, sabes que aquilo é para ser a sério, para ir direitinho e para respeitar os outros. Portanto, estou muito
Isso é
curioso, ainda
muito
não
bonito.
experimentei o multiplayer, não experimentei multiplayer, é algo que eu ia sempre experimentando em todos os Forza Motorsport, mas depois fugia porque pá, havia sempre pessoas a destruir o jogo dos outros, sem qualquer tipo de penalização. Acho que agora isto pode ser usado para penalizar e muito porreiro. Para terminar, e só assim para fechar a minha breve análise do Forza Motorsport, uma pequena nota em relação à performance. Eu tenho uma RTX 3070, e sinceramente estou a jogar em high com frames acima dos 70, sem grandes problemas. Ao fim de umas horas, as frames descem para aí para os 50, mas pronto, isso é algo que no PC acontece, não sei como é que é nas consolas, mas pelo que eu tenho visto e mesmo pelas análises, não está mal de todo, claro, otimizado na Series X, portanto, em performance, pá, porreiríssimo, não me importa nada de não ir para Ultra e jogar em High, acima de 70 frames por segundo, não peço mais que 70 frames por segundo, acho que já é altamente para um jogo de corrida. A 1080p. Me
1080p,
perguntaram
pergunta ao Rui
sim,
Dias.
Rui Dias,
Isso aqui só se joga a 1080, pá.
a 1080p, exatamente. Nós somos aqui um bocado
É
anti-K para
tudo,
ver.
é tipo, na K 1440, nem 4K. Se houver uma hipótese para ver mais frames, é 1080p, pá.
1080p com o benchmark high. Experimentei a brincar um bocadinho com o DLSS, para Ultra, mas sinceramente, pá, não, porque fica a 30
Pá,
frames por
porque,
segundo, não.
pois.
Prefiro não sacrificar isso e jogar em high. Pá, portanto, performance a mim, impecável. E acho que isto é um. Portanto, estamos a jogar ainda em Early Access. Viram aí patches, performance é algo que a Turntime pelo menos costuma ter cuidado no Forza Motorsport, especialmente em questões de netcode e de performance para o online, porque acho que se a ideia deles é fazer disto uma plataforma para vários anos, tem que ter muito cuidado com isso. Portanto, está bem preparado nesse sentido e mesmo em relação ao conteúdo, parece-me estar bem preparado nesse sentido também, porque já consegue-se ver planeados algumas, eles chamam de taças, mas no fundo são torneios, já estão torneios planeados até, não sei, até ao final deste ano, em que as pessoas podem entrar, competir neles e depois desbloqueiam os próximos. E já estão para aí uns 6 planeados. Portanto, nessa parte também é muito fixe, já está preparado nesse sentido. Único ressalva que eu faço, que acho que o jogo precisa de melhorar, é em relação às pistas. Pronto, acho que a variedade de pistas é boa, mas devia ser maior. Há pistas que já estavam no Forza Motorsport, no FM7, que não estão aqui.
E
Apesar de eles
fazem
terem dito,
parte de um
por exemplo,
DLC qualquer, caso ir para aí, não é?
eles dizem que vai ser, por exemplo, vem um update, acho que é de graça, que vai conter a pista de Abu Dhabi, a Yas Marina.
Yas Marina.
Pronto. Que é uma das pistas que não está aqui, pá. Por exemplo, Hockenheim também não está aqui. Nürburgring só está a pista de Grand Prix, não está a Nordschleife. Portanto, faltam coisas em termos de conteúdo para pistas. Em termos de carros, opa, acho que estão logo 500 carros ao lançamento. Mais planeado já,
No, só esses
portanto, não é
500 já
por aí.
chega, não é? Tipo, já nem precisava de mais e siga.
Não, precisa sempre mais. E lá está. Carros vai ser algo que eu espero que eles continuem sempre a alimentar o jogo, principalmente com lançamentos de carros recentes. Tipo, se um
Não.
carro novo vai sair daqui a um ano, ou daqui a uns meses, vamos dizer assim, em menos de um ano eu quero que o jogo esteja eu quero que o carro esteja no jogo. Pronto, acho que vai ser isso.
Ok. Piada do
Posso já
Pardal.
responder, exatamente.
Responda.
Posso já
Sim,
responder aqui à piada do Pardal. Se quem gosta de só single player, este Forza vale a pena, pá, vale muito a pena. A quantidade de torneios que há no modo carreira, e o modo carreira está bastante porreiro, chega e sobra para fazer, para nos entreter em single player. E outra coisa que também eu só referi brevemente, mas não é só o quick play que o jogo tem. É tipo, a cada corrida há também um modo de practice, mais uma vez single player, tudo, que podemos usar o carro e também é algo que nos investe algum tempo. E eu recomendo não saltarem esse practice. É algo que nos deixa fazer o nosso benchmark. Em que, por exemplo, vamos imaginar que metemos a dificuldade no máximo. No practice, ele vai-nos meter um time target bem apertado. E se não conseguirmos, ele diz logo: atenção, que esta dificuldade para ti se calhar não vai resultar. Portanto, estas coisitas todas aliadas mais aos torneios, ao quick play, acho que é mais que suficiente para as pessoas que gostam só single player ficarem pelo Forza Motorsport. E sinceramente, é o que eu vou fazer: eu vou experimentar o multiplayer só mesmo para ver se o sistema de penalizações funciona, porque não é a minha prioridade, nem nunca foi no Forza Motorsport, mas quiçá, talvez agora passe a ser.
Exato. Tá bom. Vamos sabendo semanalmente como é que anda como é que andam as corridas do Rodrigo. Não, Forza Motorsport.
Exatamente.
Ora aí está. Notícia rápida, vamos comentá-la porque tem que ser, se há poucas horas. Cyberpunk 2077, 25 milhões de cópias vendidas. Phantom Liberty já vai com 3 milhões de cópias vendidas, um DLC, ok? E com isto tudo também vamos ter direito a uma série de TV do Cyberpunk.
Mais uma, não é? Para além do Edge Runners.
Live action.
Ah, live action,
Esqueci-me de dizer
relação.
essa. Live action. Que ainda não sabe assim grande coisa, apenas sabe que vai ser feito por um estúdio que é o Anonymous Content, ok? Que tem o Ryan Schwartz, o David Levine, que é suficientemente conhecido por trabalhar na HBO, ok? Em True Detective, Westworld e True Blood. E nas primeiras seasons do Game of Thrones, portanto. Esperemos que saia daqui alguma coisa merecedora. Merecedora das histórias que Night City tem sempre, até agora foi contando. E pelo menos não espero nada menos do que foi o anime, ok? Portanto, o Edge Runner, portanto tem que ser mais do que isso. Eu de Cyberpunk É sempre à espera de mais e de mais.
É só
De resto,
spin-offs, vocês podem fazer spin-offs que quiserem, que aquilo dá tanta coisa.
Portanto, já sabemos que veio, eventualmente vem o Cyberpunk 2 ou 3000 e não sei
Sim,
quantos,
e já
isso
agora
já
uma nota
está.
sobre isso, não é? Porque a CD Projekt Red já veio claramente dizer que não vai haver mais DLCs do Cyberpunk,
Não.
e uma das razões é porque estão a trabalhar, pronto, em primeiro lugar no The Witcher 4, mas já estão a preparar o Cyberpunk 2, seja 2077 ou não, já estão a preparar o próximo.
Ia pedir ao Seixas, já agora, para não estar aqui a escrever, ele diz que são 68 cópias, percentagem de cópias no
108%.
PC. Isto do DLC ou do jogo? Deve ser do jogo, ele deve estar a falar do jogo. Sim, quase 70%. Não, mas ao Seixas, o pessoal, o PC Gaming está morto, meu. Não está? Não era esse, estava já enterrado.
Mas eu digo-te, eu nunca esperava nesta geração estar a dar mais uso ao PC para jogar do que a
Ah,
PlayStation 5.
completamente. Está
Mas eu
tudo.
não
Olha,
esperava, esta geração não esperava. E os
ó
últimos
Rodrigo, vamos ser.
Starfield
Vamos...
PC é o Game Pass. Atenção, que também o Game Pass ajuda muito nisso.
Sim.
Porque eu não me senti na obrigação, desde que o Game Pass veio para o PC, que não foi há muito tempo, foi nesta geração apenas, não é?
O Game Pass foi há
Foi nesta geração apenas, ou seja, 2019, 2020, que veio para o PC.
três anos.
Yeah.
Ah, ok.
Portanto, com isso é que realmente o PC Gaming voltou também a crescer imenso, mas eu não
O
estava à espera disso.
Seixas está a dizer que é do Phantom Liberty. De qualquer maneira, mas olha que a percentagem de Cyberpunk no PC do jogo Vanilla também não deve andar muito longe. Digo-te já, muito sinceramente, acho que não anda muito longe disso. Então, pois, e ainda por cima tens o, olha, por exemplo, Starfield, a percentagem maior está no PC.
Exatamente.
Ah,
E estou curioso como é que vai ser do Forza Motorsport.
Temos que esperar mais um
Que
bocadinho.
é algo mais difícil para as
Sim,
pessoas aderirem no PC, não é? E tal, mas.
mas isto é a tal coisa que eu, aliás, não, eu não vou estender sobre este assunto porque sinto que vou pegar nele daqui a uns tempos. Mas o PC e o Game Pass e o PC e o Game Pass são uma combinação vencedora. Eu tenho a impressão que
Ação.
E penso que é a grande safa da Microsoft e do ecossistema Xbox. Está a ser e vai ser o PC. Acho que vai andar por aí.
Aliás, isso agora é uma à parte. Quando sair, tipo, e vão continuar a ver as comparações do número de consolas vendidas, PS5 versus
Ah, isso não.
Series X, acho que a Microsoft vai começar a dizer fixe, e então? Não é?
Yeah,
Querem lá
fixe. E
saber
então?
disto? Quem
E
quer
os PCs
saber disso?
todos estão no mundo, estás a
E
ver?
o número de subscrições do Game Pass, não é? Vai ser isso que eles querem.
Pronto, foi exatamente isso aí, o hardware. Pensei nisso hoje, Rodrigo. Confesso que eu estava aqui a ver as cenas e a tentar preparar alguma coisa e pensei nisso. Pá, realmente, o teu filho deve estar completamente a borrifar para o número de vendas. Tipo, ele nem sequer quer saber se comprou mais X, se comprou mais S. Está-se completamente a borrifar-me. O gajo quer é o dinheirinho do software.
Exatamente.
Porque esse é quase. Porque essa margem é maior. Nessa margem é maior.
Exatamente.
Ora bem, há do Carlos Seixas a dizer que na PS é 0%. Ok, do Cyberpunk. Está correto. Por falar em PlayStation, eu sei que a grande notícia de hoje é que, até há bem pouco tempo, é que aquele alcance que houve à PlayStation está confirmado e que revelou informações confidenciais de 7 mil funcionários, não foi?
Sim,
Foi o
atuais
breach,
e
foi
até
esse.
pessoas já tinham saído da empresa.
Very nice, hein? Maravilha.
O que é que estavam nesses dados é que ainda não se sabe bem,
Ah,
mas
mas dá-lhe
a
uma
Sony diz
semaninha
que
ou duas.
está
Dá-lhe uma semaninha ou duas.
a falar com as pessoas todas afetadas e logo se saberá o que é que
Vai
realmente
lá
foi.
falar, está assim, está a falar e a dizer assim: o que é que tu tinhas no teu computador? O que é que tu tinhas?
Não,
Sim,
sinceramente,
hein?
isto deve ser
O que é que tu
tipo de
tinhas?
informação de recursos humanos. Deve
Ah,
ser.
o Starfield. Desculpa lá, agora estava a dizer o Seixas, tem razão. O Starfield na PlayStation é zero. Mas eu estou a dizer que o Cyberpunk, pelo menos na PS4, também já
Mas é.
está quase a zero. Podia ser, dá para os dois. De qualquer maneira, temos essa. Pá, entretanto, não sei. Se houver alguma coisa, entretanto, dá-lhe umas duas ou três semanitas, deve sair tudo cá para fora. Se tiverem apanhado alguma coisa no, nos cookies, apanhado os cookies. E pronto. De qualquer maneira, eu descobri aqui uma notícia que esta semana a gente nem mostrou notícias de um ao outro. Acho que isto é tipo, está a vir e siga. É o que aparece à frente e andamento. Que a Sony Pictures Core, eu nem sequer sabia que existia, tipo, antes conhecido como Bravia Core, que era uma cena das televisões, vai ser lançado na PS5 e nas consolas PS5 e PS4, com benefícios exclusivos de Early Access e tudo o que é filmes da Sony.
Eu nem sabia que
Mas
isso era um serviço de subscrição
é
de conteúdo.
uma subscrição.
Ok.
Eu pensava que a Sony não tinha desses.
Também não
Esquece,
sabia.
esquece, esquece.
Ainda por cima a chamarem-lhe Bravia, tipo, nunca mais.
Nunca mais lá ia. Epá, pronto. Ora bem, quando assinares o Sony Pictures Core na tua PS5 ou PS4, podes comprar ou alugar para aí perto de 2 mil filmes da consola. Depois dou aqui os exemplos dos Spider-Mans todos, dos Uncharted, do Equalizer, pronto, e por aí fora, Bullet Train, Ghostbusters Afterlife, isso, altamente, é o que está aqui. E o Gran Turismo, porque a gente começou logo ali. Oh, e o filme do Gran Turismo. O filme do Gran Turismo, acho que ainda só está nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Depois logo se vê quando é que chega às Europas da vida. Também tem IMAX. Ah, o filme é que tem IMAX Enhanced, ok. Espetacular. Se fores o dono e senhor de um PlayStation Plus Premium ou Deluxe, ok, tens acesso a um catálogo curado de 100 filmes. Só pela app, acho que nem é preciso subscrever, acho que tens direito a filmes. Filmes que são o tipo Looper, Kingsglaive, Final Fantasy, ok, Elysium, Resident Evil e por aí fora. Muito bem. Não sabia desta. Pronto, existe agora para a PlayStation. Pronto, está feito. Arrumado, fica a dica. Mais. O que é que passou esta semana, Rodrigo? Ainda não vamos acabar
Podemos
isto agora.
falar. Não, podemos falar. Eu tenho mais dois tópicos para falar.
Ok.
Infelizmente são os dois maus.
Ok, boa.
Cara, vou começar por um que é mau, mas pelo menos tem uma consequência positiva. Por isso, aquela limpeza que foi feita pela Ubisoft. Por isso, primeira limpeza foi feita pela Ubisoft em 2020,
Ai,
se
Ubisoft,
estou em
ok.
erro. Melhor, 2021, em que basicamente deixaram sair bastantes pessoas da parte da direção da empresa, incluindo um diretor criativo e também outra pessoa que estava na parte administrativa, direção da Ubisoft. Dessas pessoas que saíram em 2021, cinco foram mesmo com um processo para a frente, foram acusadas e a verdade é que deu pena de prisão. Foi conhecida recentemente a pena e foi pena de prisão para cinco destas pessoas, incluindo um tal diretor criativo, Sergei Ascoé, e também um vice-presidente de edição e serviços criativos, o Tommy François. Isto, no fundo, é mau, mas pronto, porque no fundo confirma-se que foi muito mau o que estava a acontecer na Ubisoft, ao ponto de levar mesmo a queixa-crime. O Ministério Público francês pegou nisto, foi julgado num distrito de Paris e deu pena de prisão mesmo. Portanto, não sei como é que a Ubisoft deixou isto acontecer dentro dos próprios estudos, porque, mais uma vez, isto foram coisas que aconteceram dentro da Ubisoft, dentro dos estudos deles. Coisas que aconteceram que deram pena de prisão. Agora, imaginem um ambiente merdoso que devia ser ali naqueles estúdios. Para isto dar
Certo.
pena de prisão,
Vai
que
lá,
nem foi muito
vai.
tempo depois, foi 2 anos depois. Ou seja, eles convidaram a sair as pessoas e 2 anos depois as pessoas estão presas. Pronto. É muito triste, no fundo, ainda bem porque houve consequência para estas pessoas, a indústria que abre os olhos, os estúdios que abram os olhos. Eu sei que ainda existe muita cultura deste tipo em muitas empresas. Riot, estou a olhar para ti. Portanto, ponham-se a pau e é sério. Pronto, pelo menos houve uma consequência positiva e estas pessoas já não voltam a fazer estas coisas. Outra notícia negativa de dois lados, portanto, tanto a Naughty Dog como Keyword Studios, que estavam a fazer, portanto,
Layoffs.
sim, layoffs de dois lados. A Naughty Dog penso que não eram subcontractors apenas, mas também contractors, enquanto que do lado da Keyword Studios eram pessoas que estavam a fazer QA, mais ou menos os próprios coitados de QA, ao futuro Dragon Age, o Dreadwolf. Pronto, foram despedidos recentemente. Enfim, mais uma daquelas da
Ainda volátil
indústria em
a
que.
indústria dos videojogos agora.
É.
Pá, sabes que isso vai acontecer? Isso também está para acontecer. Acho que 2024 também vai ser um bocadinho assim. Infelizmente, logo se vê. Porque saiu muita coisa este ano. Atenção.
Sim, eu também acho que
Este
sim.
ano
Acho
saiu.
que
Saíram coisas a mais, até diria eu, este ano. Parece estúpido estar a dizer coisas a mais, mas pá, é a sensação que me dá. Acho que não há. Não sei se há mercado para isto tudo. Pá, depois de vez em quando lá se vê os
sabes o que
estúdios a
aconteceu?
fechar, gente a ser
Foi
despedida.
Foi 2020, 2021, ali tudo a ser empurrado para 2022. O que falhou 2022 foi empurrado para agora e pronto, está a acontecer muita coisa. Mas sim, acho que isto é um problema que.
Em 2024 não vais ter tanto lançamento, não vais ter tanto desenvolvimento, está tudo parado. Entretanto,
Ou
muito fases
estão coisas a começar
iniciais
de novo, exatamente, estão coisas a
e
começar
vai
de
ser
novo
tudo
e
mandado
pessoas
embora. E
não.
depois, entretanto, só a meio do desenvolvimento, se calhar é que fazem o push para. Pá, agora vai sair muita gente de estúdios, isso aí vai ser garantido. De qualquer maneira, é isso. Já agora vou só dizer que o Carlos Seixas está aqui ativo a dizer que isso refletiu-se nos jogos da Ubisoft também, a questão de que estavas a falar
Sim,
da
da
direção.
direção artística, nós já falamos disso, não é?
Em relação, o Carlos Seixas também diz aqui bem que houveram muitas contratações para marketing e para games as a service, que agora com a pandemia e afins ficaram redundantes. Pronto, ok. Toda a gente a pôr travão nos games as a service, menos a Sony. Não, a Sony vai all in no, nos games. Eu não sei.
Até março de 2024, pelo menos, não é?
Vamos
Por causa
ver,
do
vamos
desmaio.
ver, vamos ver, vamos
Mas o
ver.
próximo, se calhar, vai para outra,
Se
vai
calhar
para
vai
outro
para o
caminho.
mobile, ainda vai pior. Ainda vai pior. O outro ainda vai pior. O outro ainda vai pior. Ora bem, Rui Dias, menciona aqui um que me preocupa bastante, de uma maneira egoísta até, diria eu, porque todos deviam me preocupar, porque não quer ninguém sem emprego. Telltale Games, supostamente já despediu empregados o mês passado. Tipo, e mais era a malta que estava a trabalhar, não é? No The Wolf Among Us 2, que é um jogo que está para sair, não é? Está para sair, ainda está a ser desenvolvido. E é só para aí a sequela do melhor jogo que a Telltale tem. Portanto, e nem sequer sabe como é que está o estado do jogo agora. Pronto. Carlos Seixas diz que 800 eram da Epic. Estava quase tudo relacionado com o marketing. Lá está. Lá está. O
O
marketing
jogo sendo lançado, o
continua a ser
marketing.
aquela fatia gigante no desenvolvimento de tudo, não é? Nos custos de tudo, seja cinema,
Sim,
seja jogos.
e eles matam logo quando o jogo é lançado. Aliás, quem faz muito isso também é a Rockstar. A Rockstar, acho que se não é metade, é quase metade do investimento em desenvolvimento do jogo, vai para marketing e depois esquece.
Esquece, não é? Esquece lá isso.
Vai
Esquece
tudo
lá
embora.
isso. Depois vai tudo embora, exatamente. Ora bem, quero dar uma chega na Ubisoft e, se me for permitido dizer, comentar sobre a filha da putice, porque estas coisas não têm outro nome. Quando. Da putice por parte da Ubisoft, quando para review o jogo vai limpinho, no dia de lançamento, no Day One Patch, leva tudo de novo em cima. E já está confirmada a baixa de performance à conta do anti-cheat de novo. Essa já está confirmada.
Isso é no Mirage, estás a dizer no
Pois,
Mirage.
exato, já se admira, sim. Portanto, inclusive já se fez testes com o anti-cheat e obviamente que a performance piorou. Ao ponto de comprometer um pouco a performance na Rags Alai, que supostamente estava a funcionar mais ou menos, e lá foi tudo catrapuz, não sei, porque aquilo depois começa a pedir muita coisa, muito recurso do computador, e lá vai.
E já agora, se calhar, uma pequena nota. Eu ainda não consigo jogar. O Assassin's Creed Mirage foi lançado hoje. Eu vou jogar, porque sou fanboy de Assassin's Creed. E até está com boa recepção na crítica.
E vamos ter episódio depois. Vamos esperar que tu acabes isso, mas vamos ter, em princípio, quero ter aqui companhia para falarmos sobre este Assassin's Creed Mirage, sobre o jogo, sobre as certas, aqui a pequena alteração em termos de tempo de jogo também, que faz com que o jogo fique mais barato.
E preço, exatamente.
E porque é que. E viemos discutir também nesse episódio o carregadão é que os jogos agora demoram centenas de horas a completar, e se calhar não era preciso. Pronto. E é isso mesmo. Ou era. Pronto, essa conclusão lá tiraremos depois na altura. Ora bem, e era isso, e podemos quase fechar porque não tem assim muito mais coisas. É assim, houve um stream do Call of Duty, mas eu não vi. Acho que houve hoje uma stream do Call of Duty, também não vi. Falando em problemas com empregados e afins, a Bungie está novamente também a bombar, porque houve um empregado que meteu em tribunal a Bungie por causa de cenas raciais e por aí fora. Isto agora é o prato do dia para tudo e mais um par de botas, com razão ou sem razão. As notícias que saem é essas. Pronto. São essas as notícias que saem. De resto, não há assim mais nada a dizer. Está feito. Está feito e arrumado, acho eu. Podemos só dar aqui uma última lida aqui no chat.
Sim, o da Epic também houve layoffs.
Quando é core team é mais grave. No que toca no desenvolvimento dos jogos, no Cinematic Artist parece ser o importante. Isso parece ser bastante importante. A Ubisoft está-se a cagar para o PC, o launcher deles é horrível, é verdade. Tem muitos problemas técnicos que não existiam na versão antiga do Uplay. Completamente de acordo. No Cyberpunk eram 68% no PC, diz ele, o Carlos Seixas. Os jogos da Ubisoft devem ser 10, menos 10%, mas por culpa deles. Tipo, a Ubisoft.
Sim, eles têm zero foco no
Se
PC.
bem que não deve ser bem, porque também tem o Rainbow Six. Isso
Mas
é
mesmo
jogo
sim.
competição, portanto.
É que é para ser o
Pronto.
único.
É o único. Então é assim, olha, lembrar toda a malta que está aqui neste momento a ouvir-nos e a malta que nos estará a ouvir também depois em VOD ou nos Spotify da vida e por aí fora, que os últimos dois episódios que tivemos foram com devs, pá, vão lá ouvir. Super interessante. Na última terça-feira, já ouviste, Rodrigo?
Não,
Já
eu
tiveste a
não tive a
oportunidade? Não.
oportunidade.
Muito
Ainda
fixe,
não.
tens que. Um senhor que percebe muito da poda, que já trabalhei em muito sítio, e está a fazer a Europa. Esse episódio do Game Dev Lisbon com o Helder foi muito fixe. Se não viram ainda, vão ver ou ouvir. Está muito, muito fixe. Depois tivemos a semana passada um amigo do Rodrigo também, nos veio aqui dar aqui uma dica sobre a falar sobre motores de jogo. O que o Tiago Pascoal da Noid Games foi uma conversa bastante agradável também, gostei muito dela. Passámos ali por vários assuntos,
Tudo
foi fixe.
relacionado com game
Pronto,
development,
com game
mobile e
developer.
tudo. Não falamos muito de mobile aqui, mas é uma
Sim,
fatia
exato.
grande.
Foi assim um bocadinho diferente do que costumam ser os episódios, mas foi mesmo um foco mais em cenas de develop. Por norma, a gente divide isto aqui, é o da gente, diz as asneiras todas e embudamos antes e depois vamos para aqui dizer baboseiras. E depois no Game Dev Lisbon vêm os developers falar. Pronto, na última semana foi. Tivemos de estar bem comportados e a falar. falar a sério sobre desenvolvimento de videojogos. Pronto, acho que é só isso que eu tenho para dizer. Ah, não tenho mais coisas para dizer, peço desculpa. Peço desculpa, tenho mais coisas para dizer. o que é que é? Para a semana vamos ter convidado. Vamos depois dizer a meio da semana o que é. E depois temos surpresas à conta disso, ok? Portanto, estejam atentos para a semana, que vai ser uma semana muito agitada, ok? Portanto, mantenham-se atentos, que a coisa vai ser fixe para a semana. Pronto, feito. Já sabem, procurem-nos, Google it, Glitch Gamecast, estamos em todo lado. Quem nos quer ouvir, ver e por aí fora, é só procurar. Adeus ao Camelo do Diogo. Pronto, entendam isso da maneira que queiram entender.
Não se mexeu durante o podcast todo, né?
Nada,
Foi,
nem
estava
falou nada. Aliás,
nem disse.
mas de qualquer maneira, sou gajo para dar um ranking performance um bocadinho mais elevado a este Camelo que aqui está do que o Diogo, normalmente. Ok? Um bocadinho mais. No momento está a dizer que para a semana ainda faltam 7 dias. Amigos, não pode haver 2 episódios por semana. É só de vez em quando e está feito. Portanto, mantenham-se a expectativa e siga, Sr. Rodrigo. Obrigado pela tua presença, como sempre. Ok?
Obrigado.
E obrigado a todos que estiveram no chat mais uma vez. Nesta última hora e meia, é sempre fixe, quinta-feira à noite, só que seja uma, duas, três, 10, 20, as que forem, é sempre brutal poder partilharem o serão e estarem dispostas a partilhar o serão connosco. Portanto, isso é super importante. E, portanto, também quem nos ouve depois a partir daí. Beijinhos e abraços, Henricadão, não te chibes, ok? Mantém-te calado. Pronto, está-se bem. Beijinhos e abraços, até para a semana. Tchau!
Tchau, pessoal.